Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Doze horas e 16 minutos. Ótima tarde, caro ouvinte. A partir de agora, você fica bem informado aqui no Jornal do Meio-Dia. Isso mesmo, onde você fica bem informado e também participa. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o meu parceiro de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
Vamos lá, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, muitas informações para você e a sua participação, sempre importante, pelo nosso WhatsApp 988291029. Já pode ir mandando mensagens escritas e logo mais vai ser liberado o telefone 3675-2436 e também o 3675-2000. Para você fazer suas observações, reivindicações e reclamações aqui no Jornal do Meio-Dia. Coutinho Neto chega já já com as notícias do setor policial, ele sempre bem municiado, não é isso, Kátia?
Verdade, com muitas notícias mesmo. Olha, são 12 horas e 17 minutos, o Jornal do Meio-Dia desta terça-feira, 22 de fevereiro, já está no ar, é um oferecimento da rede UniFTC. Venha de nota Enem ou vestibular na UniFTC, inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéu, são duas lojas. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É só na Supermoda Ilhéu. Quero mandar um abraço especial para a equipe da Supermoda da Jorge Amado, né? Em especial ao Wagner e Ayala, esses gestores aí que arrasam à frente da Supermoda da Jorge Amado. Muito obrigada, viu, pelo presente. Amei. Muito obrigada mesmo. Aproveitar, mandar um abraço para toda a equipe da Supermoda também do calçadão da Marquês de Paranaguá. Tiago, um abraço para você, hein? Para Billy e todos da Supermoda e Lielos. Obrigada pelo carinho de sempre, tá? São 12 horas e 18 minutinhos. A partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: municípios resistem à vacinação de crianças.
Jornal Meio Norte de Teresina aumenta a tensão. Putin faz independentes regiões separatistas.
É, a Rússia já invadiu aí a Ucrânia, mas sem sequer disparar nenhum tiro, né? Que esse também foi o pedido do Putin, né? Até o momento essa é a informação.
Ele declarou independentes regiões, né, que se rebelaram contra o governo ucraniano e aí pôde avançar com o exército russo desses territórios.
Verdade. Vamos de Jornal Diário de Pernambuco. Diagnósticos de Covid-19 têm forte queda na rede privada, portanto, lá no estado de Pernambuco.
Jornal do Comércio do Recife. Rússia parte para o ataque.
Jornal Diário do Nordeste. Fortaleza. MP investiga fraudes na vacinação, portanto é o Ministério Público lá no Ceará.
Tribuna do Norte de Natal, Rio Grande do Norte, mais 26 estados fecham 2021 com as contas no azul.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, dependência da União, quase metade da arrecadação de Alagoas vem de transferências federais.
O Globo do Rio, Putin envia tropas à Ucrânia e agrava crise.
Jornal Dia do Rio, Dataprev incluirá quase 2 milhões de pessoas no PIS.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, Putin reconhece separatistas e envia soldados à Ucrânia.
Jornal Zero Hora de Porto Alegre. Putin reconhece independência de regiões separatistas da Ucrânia e Ocidente reage.
O estado de São Paulo, Rússia decide enviar tropas à Ucrânia após reconhecer duas áreas separatistas.
E Jornal Popular de Goiânia, Triunfo deixará concessão da BR-153 em até 20 meses. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. E lembrando que aqui você também participa, fala conosco ao vivo pelo telefone 3675-2436, tá? Ou 3675-2000. De preferência, eu 2436, porque o 2000 tá fazendo pirraça, tipo assim, sabe? Mas também você pode enviar sua mensagem, caso queira falar conosco pelo WhatsApp, envie a mensagem escrita, tá? Para o 988291029. Esse é o WhatsApp da Gabi, onde você fala conosco aí. Olha, aqui no Noticiário Regional a gente sempre divulga os boletins da Covid-19 de Ilhéus e Itabuna. Só tem o de Ilhéus atualizado com a data de ontem à noite, 21 de fevereiro. Pelo menos aqui já está sempre vindo boletim com números de ativos caindo em Ilhéus, tá? Então, segundo o boletim, no momento Ilhéus tem 57 casos ativos de Covid-19, continua o mesmo número de pessoas internadas nos leitos de UTI, que são 30, e aí tem 22 leitos ocupados. 19 pacientes, tá? São de Ilhéus, são de outros municípios. Desses 22 leitos ocupados, 19 pacientes são de outros municípios e 3 pacientes de Ilhéus, tá bom? Hoje tem sim vacinação contra a Covid-19 nos postos de Ilhéus. Você pode procurar aí para tomar seja a sua primeira dose, ou segunda, ou terceira, que é dose de reforço, ou até mesmo você que é imunossuprimido pode tomar já a quarta dose. Claro, se você tiver tomado a terceira há 4 meses, tá bom? Pode procurar aí os postos de saúde de Ilhéus. Olha, vamos mudar de assunto, falar sobre uma manifestação que ocorreu ontem à tarde aqui em Ilhéus, hein? Manifestação dos enfermeiros de Ilhéus. Eles querem audiência com o prefeito nega encontro. Então, o grupo Valoriza a Enfermagem Ilhéus tenta marcar uma audiência com o prefeito Mário Alexandre e até agora não conseguiu. Vários ofícios foram encaminhados ao gabinete e sequer, né, um retorno foi dado aí aos enfermeiros. Os trabalhadores da enfermagem tão imprescindíveis, né, gente, nesse período da pandemia, querem, por meio do diálogo, discutir direitos que ainda não têm. Pasmem, viu? E na tarde de ontem, membros do grupo foram até o centro administrativo, né, de Ilhéus e, diante de mais uma recusa, fizeram um protesto. Ao invés de recebê-los de maneira educada, alguns funcionários do gabinete do prefeito usaram celulares para tirar fotos e intimidar os enfermeiros. São os famosos puxa-saco, sabe, Marcos? Que fica filmando, tirando foto para marcar a pessoa.
Aham. Uhum. Pois já é. Numa ação de ameaça, né?
Essa coisa ridícula acontece aqui em Ilhéus, uhum, tá? E aí, Marcos, o grupo, né, de enfermeiros encaminhou um texto para a imprensa e diz: o grupo Valoriza a Enfermagem em Ilhéus, composto por enfermeiros efetivos do município, esteve, no caso aí ontem, né, na segunda, dia 21 de fevereiro, na Prefeitura Municipal, para entregar mais um ofício solicitando uma reunião com o prefeito Mário Alexandre para tratar de assuntos relacionados ao plano de carreira, cargos e remuneração, dentre outros direitos assegurados. Muitos foram os esforços na tentativa de agendar o atendimento do prefeito, todos sem retorno. E aí o grupo acredita que as conquistas da classe podem ser adquiridas através do diálogo e que a valorização profissional traz repercussões positivas aos serviços de saúde. Ressalta-se a importância da enfermagem que, neste período de pandemia da Covid-19, manteve-se incansavelmente atuante em seus postos de trabalho, prestando assistência direta à população, quando muitos destes, e também os seus familiares, foram acometidos pela mesma doença. A enfermagem merece respeito, precisa ser ouvida e valorizada. Finaliza desta forma aí o texto, né, do grupo de enfermeiros, né, Grupo Valoriza Enfermagem de Ilhéus, enviou esse texto para a imprensa. É, Marcos Bezerra, a gente percebe que em Ilhéus, realmente, sabe, os profissionais de saúde não são valorizados. Agora a gente fica sabendo aí, né, dessa tentativa frustrada, né, desse grupo de enfermagem. Vale se ressaltar que são enfermeiros efetivos, tá, gente? São concursados da Prefeitura de Ilhéus. Tenta essa audiência com o prefeito e não consegue. Médicos sempre estão reclamando que mudaram os contratos, muitos trabalharam de graça 2, 3 meses, só depois foi saber que ia receber por um. Médicos que não querem mais trabalhar para a prefeitura prestar serviço, porque não está gostando de como são tratados, né? SAMU, que às vezes falta médico, aí eles usam a Covid dizendo que está todo mundo infectado, só que os médicos que me procuraram disseram que é mentira. Então, tá claro, gente. Tá claro que a gestão municipal em Ilhéus não valoriza os profissionais de saúde. E o que mais me deixa estarrecida é que o prefeito é médico e o secretário de saúde também. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Qual a dificuldade, Marcos, de sentar com uma categoria, né, no caso dos enfermeiros, e negociar? Uhum. Qual a dificuldade, Marcos?
São vários exemplos na cidade da questão dos enfermeiros, desse pessoal da saúde, ficar relegado, né?
Pois é.
É o Hospital Materno Infantil, até recém-inaugurado, já com queixas, né?
Muitas.
Do pessoal dessa área.
Muitas.
Pessoal do Hospital São José, há vários meses.
Pois é. Então está claro, está nítido, está mais que óbvio que a gestão municipal do prefeito, do senhor Mário Alexandre, não valoriza os profissionais de saúde. Eu ouvi de médicos, assim, quando o secretário de saúde entrou, que é um médico, o senhor André Cesário, nós esperávamos que as coisas fossem melhorar e só piorou, estamos decepcionados. É o que eu ouço, tá bom? É o que eu ouço dos médicos e enfermeiros. E aí está aqui, ó, um exemplo, profissionais de enfermagem que são efetivos da Prefeitura de Ilhéus sequer são recebidos, né? Não são recebidos pelo prefeito para uma audiência, para dialogar, né? Conversar sobre a situação deles. Eles têm direitos, gente. Esses direitos têm que ser reconhecidos, tá? Imediatamente. 12:29, vamos mudar de assunto, Marcos Bezerra, trazer uma informação aí sobre o DENIT, né, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, que entregou ontem os primeiros 4 quilômetros, pouco mais de 4 quilômetros, de duplicação em multivias da BR-415 entre Ilhéus e Itabuna.
Pois é, o DENIT trabalha para a construção de faixas adicionais de tráfego em uma extensão de 13 quilômetros entre Ilhéus e Itabuna. Na ocasião, foi assinada a ordem de serviço para implantação e pavimentação da BR-030 da Bahia, entre Cocos e Cariranha. Também foi publicado o edital para a contratação das obras de pavimentação da BR-030 na Bahia, entre Maraú e o entroncamento com a BR-101. As equipes do DENIT realizam serviços de estaqueamento do trecho, limpeza da faixa de domínio, escavação para alargamento da plataforma da pista, sinalização horizontal e vertical, construção de drenagens e divisor de pista com taxas aí refletivas. O objetivo é aumentar a capacidade do escoamento do tráfego de veículos com a construção de faixas adicionais executadas a partir da incorporação dos acostamentos, que formarão 4 faixas de tráfego, 2 para cada sentido. Essa intervenção está prevista para pontos diversos entre os municípios de Ilhéus e Itabuna. A rodovia BR-415 entre Ilhéus e Itabuna, uma das mais importantes da Bahia, tem fluxo diário em média de 15 mil veículos e apresenta um traçado sinuoso em pista simples que acompanha o leito do Rio Cachoeira. Por essa característica, A velocidade média de deslocamento é muito baixa em razão dos veículos comerciais e pesados que causam retenção e aumento no tempo de deslocamento entre esses dois municípios. A execução dessas obras pelo DENIT vai permitir um deslocamento com maior segurança e comodidade a todos os usuários aí que utilizam essa rodovia, principalmente os veículos de carga que vão utilizar a faixa da direita com mais tranquilidade. Isso permite também a redução do tempo de viagem. A BR-415 é uma rodovia federal localizada na porção sudeste da Bahia. Ela liga a Costa do Cacau, Ilhéus e Itabuna à Vitória da Conquista, entre Ilhéus e Itabuna. O movimento é intenso devido à presença de muitas carretas bitrem que descarregam soja oriunda do oeste baiano e celulose oriunda do extremo sul do estado no porto de Ilhéus.
Verdade. Então tá aí, né? Então parte dessa rodovia foi entregue ontem, né? Essa ampliação aí. Vale ressaltar que é um trecho de pouco mais de 4 quilômetros que foi finalizado, né? No total são 13 e que ainda vão ser finalizados durante o ano. Agora é uma BR muito importante mesmo e precisa ter cada vez mais melhorias. Sim. Não só para os motoristas, para os nossos motociclistas e, obviamente, ciclistas também, né? Que ontem fizeram até uma manifestação, né, Marcos? Lá conseguiram falar com o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, que esteve aqui para fazer essa entrega aí desse trecho, né? Já pronto. E eu espero que realmente se preocupem em melhorar as condições da rodovia também para atender os ciclistas.
Deveria ser feita logo uma ciclovia, né?
Porque urgente.
Tem um tráfego muito grande de ciclistas entre Ilhéus e Itabuna aí.
Inclusive para Itacaré, né? Eles também estão... É só um exemplo, né? Para você ver quantos ciclistas hoje em dia estão por todo lado. E eles precisam, sim, ter a sua ciclovia. Olha, nós vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já. E assim que a gente retornar, o nosso repórter Coutinho Neto vai fazer a primeira entrada dele com muitas informações do setor policial. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
12 horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping, Jequitibá, Supermoda e Ilhéus. Bem, como prometido, vamos falar com ele, né? O nosso repórter Coutinho Neto vai fazer a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações do setor policial, não é isso, Coutinho? Boa tarde para você. Quais são as notícias?
Tá certo, Kátia. Muito boa tarde para você também. Excelente terça-feira. Muitas notícias, viu, Kátia? Marcos Bezerra, bom trabalho, boa tarde. Excelente terça-feira, Marcos.
Para você também, Coutinho, excelente dia e um ótimo trabalho.
Muito obrigado a você e a Kátia, abraçando também você que está ligado aqui no Jornal do Meio-Dia na Gabi, da 102,9. Olha, como sempre, a nossa viatura já está preparada, vai abrir as portas agora com muitas notícias de polícia. E hoje, fazendo parte da viatura da Gabriela FM, da 102,9, eu vou convidar a colocar a sua, apertar o cinto, passar o seu álcool em gel e também apresentar o seu cartão de vacinação. Hoje, nossos convidados são Dr. Paulo Mendauá, grande médico de Ilhéus e toda a região. Um abraço, Dr. Paulo Mendauá. Os corretores de imóveis, Albano Neri, da Torre Imobiliária, e Pedro Augusto Coutinho, também da Torre Corretores de Imóveis. Mara e Priscila, da loja Adoleta Moda Infantil, aí no Jardim Atlântico. Todos aqui já estão comigo a bordo da sua viatura da 102,9, porque a partir de agora a notícia de polícia é comigo. Um corpo foi desovado nesta madrugada com sinais de tortura no bairro do Iguape. Este fato aconteceu bem perto do posto de saúde daquele bairro, na rua Maria Heloísa. Segundo testemunhas informaram à polícia, elas teriam visto criminosos que não teve os dados divulgados e lançando este corpo em via pública. O homem apresentava profundo corte no pescoço e ferimentos também em várias partes do corpo. O cadáver, que não foi identificado, como falamos agora, ele foi removido para o DPT de Ilhéus, Departamento de Polícia Técnica, está aguardando o reconhecimento. O núcleo de homicídios da 7ª Corpim já abriu aí processo investigativo. Lembra-se, Marcos e Kátia, que ontem falávamos que aconteceu uma tragédia aqui na região de Ilhéus, onde uma criança de apenas 5 anos, ela morreu afogada aqui, né, na região de Maria Jape, dentro de um rio. E esta vítima foi identificada, Samuel Santos Jesus, 5 anos de idade apenas. Segundo testemunhas, disseram que o garoto estava brincando com outras crianças lá no rio, em Maria Jape, quando ele simplesmente desapareceu. O corpo dele foi encontrado por moradores que moram naquela região. O corpo de Samuel, ele foi enterrado na tarde de ontem, aqui no município de Ilhéus, sob forte comoção. Também queremos aqui, viu, externar a família do garotinho nossos sentimentos de pesar e também que Deus conforte o coração de vocês. Também, em relação ainda às notícias de polícia, na noite de ontem, segunda-feira, um indivíduo identificado como Felipe Rodrigues, ele morreu quando entrou em confronto com a polícia no município de Itabuna. O ato de resistência aconteceu na BR-101, próximo à cidade de Boerarema. Os policiais informaram que o indivíduo estava a bordo de um automóvel Hyundai HB20 cor branca. Ele teria disparado com uma pistola contra a guarnição, que revidou a injusta agressão. Ele foi alvejado. Felipe ainda foi socorrido para o hospital de base Luiz Eduardo Magalhães, mas não resistiu aos ferimentos. Também em nossa região, por volta do meio-dia de ontem, a guarnição do 3º Pelotão de Una da Companhia Independente de Polícia Militar da 71 CIPM pertencente a Canavieiras prendeu um homem que estava foragido da justiça da cidade de Camacan. De acordo com o que foi informado pela Polícia Militar, o indivíduo, ele tinha um mandado de prisão em aberto por ser suspeito de ter cometido um homicídio. Ele foi localizado na saída de Una, sentido a Canavieiras. O detido, ele foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Una para que fossem tomadas as medidas cabíveis, ficando à disposição da justiça. E atenção, hein? Na noite de ontem, muita violência também aqui em nossa região, região do Cacau. Na noite de ontem, 2 homens foram executados a tiros na cidade de Santa Luzia. O assunto foi o seguinte: policiais militares e a perícia técnica foram até o município de Santa Luzia e acabaram verificando que os corpos tinham sinais de perfuração provocadas por armas de fogo. Os irmãos foram identificados como sendo Marcelo e Matheus dos Santos Frois, que tinham envolvimento em crimes como roubos de carro, também tentativas de homicídio, além de tráfico de drogas. Inclusive, Marcelo está na liberdade condicional em processo no estado de São Paulo. Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica de Itabuna. Portanto, essa é a nossa primeira participação aqui a bordo da sua viatura da 102,9. Daqui a pouquinho retornaremos. É só um pit stop rapidinho, abastecendo aqui de informações, porque eu já tenho como manchete que em Gandu, policiais prenderam um tarado acusado de estuprar 2 irmãs. Imaginem, uma de 12 e uma de 13 anos de idade, apenas uma pedofilia. Daqui a pouquinho retornaremos aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Isso mesmo, daqui a pouco você retorna com mais notícias para nós do setor policial, tá? 12 horas e 47 minutos, vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Tá? 3675-2436 ou 36752000. Você fala conosco ao vivo, faça sua denúncia, sua reclamação, tá bom? Então, aproveite aí para ligar e participar aqui no Jornal do Meio-Dia. Você também pode enviar mensagem para o WhatsApp 988291029, mensagem escrita sempre, e o Marcos já está passando por lá no nosso WhatsApp. O que, que temos de mensagens dos ouvintes?
Pois é, aqui no nosso WhatsApp já tem ouvinte participando. Boa tarde, Kátia. É Isaac, do Residencial Vilela, em Ilhéus. Quero falar que a comunidade do Residencial Vilela está sofrendo com cavalos, que são uns 10 cavalos comendo, espalhando lixos, né, pelas ruas. Estão cheios de fezes também de cavalo e carrapatos. Muitos cavalos pelados aparentam estar com doenças. Pedimos socorro. Cadê o centro de zoonoses, né? Muitas crianças e idosos, né, correndo risco de pegar alguma doença ou levar um coice, já que tem essa quantidade de animais lá soltos no Residencial Vilela.
Rapaz, que coisa, hein? Que coisa. É, Ilhéus aí. Isso aí, Ilhéus, minha gente. Muito triste isso. São 12 horas e 48 minutos, nós temos um ouvinte na linha, vamos atender e saber quem vai falar conosco aqui a partir de agora. Boa tarde. Marcos, coloca o retorno aqui, por favor. Boa tarde. Quem fala e de onde?
Boa tarde. Banco da Vitória. Luciano.
Pois não, Luciano.
Ô, cara, é a respeito aqui. O transporte já está difícil aqui. E aí o ônibus, o Banco da Vitória só tem um ônibus. Só tem um. E ainda o que tem ainda reduziram. Botaram o migo dos migos. Aí botar um ônibus maior, bota um ônibus menor. O menor que tem, coloca para aqui o Banco da Vitória. E aí fica difícil, porque aí o ônibus lota fácil, porque devia ter um ônibus maior. Já que só tem um, ia para ter pelo menos um ônibus maior, né?
É qual é a linha mesmo?
Banco da Vitória.
Banco da Vitória, aqui da linha do Banco da Vitória. Só tem um, que deveria ter mais, né?
É.
Quer dizer, o banco faz maior do Porto. O maior do Porto não pode fazer aqui o banco. Não sei por que isso. Deveria fazer, já que faz um modo.
Já
fazer aqui também, né?
Já faria tudo de uma vez, né? Mas aqui o transporte público é tudo muito complicado, né?
E outra coisa, pedir pelo menos os vereadores que votaram contra aí, a outra empresa, botar uns bancos no terminal, já que eles estão contribuindo para essa demora. Cada um compra um, dois bancos, bota ali.
Quero ver.
Porque tá difícil uma pessoa de idade, uma pessoa deficiente, ficar ali esperando ônibus ali no terminal.
Terrível,
com a demora ainda.
Eu já observei isso ali, viu? É um absurdo. Mas Ilhéus é assim, quando pinta, né, fala que fez uma grande reforma, faz uma pinturazinha, vai lá e tira o banco do povo. Ou então não instala os pontos de ônibus que tem que instalar. É assim, Ilhéus.
Tá bom, Cátia, é isso que tinha, pessoal.
Tá bom, meu filho. Obrigada
pela
participação. Então tá aí a sugestão do morador do Banco da Vitória, falando sobre essa questão do transporte, né? Que o ônibus que vem... Eu observo que às vezes aqui 1:30 da tarde, né, quando a gente desce aqui, às vezes... Tem um ônibus mesmo, né, que sobe até aqui o Alto Bela Vista, ele é pequenininho.
Micro-ônibus.
Aí enche rápido, né, Marcos? E ninguém quer ficar naquele aperto, naquela agonia, naquela mistura toda, por conta de Covid-19 também, né? Enfim. O que, que temos aí, Marcos, de mensagem de ouvintes?
Boa tarde, Kátia. Marcos, sobre a água, né, no Alto da Legião, em Ilhéus, tem 5 dias. Alguns moradores estão sem água, né? Quando a água começa a cair... Só nas ruas de baixo, na parte alta, não está chegando. Temos idosos acamados e a dona Embasa aí libera água, porque nós pagamos para usar, viu? A moradora aqui, a Sheila, está reclamando.
Mas é isso mesmo, o povo paga para receber a água, a conta chega todo mês, mas água que é bom, falta que é uma maravilha, né, Embasa? A gente não entende por quê. Ontem mesmo a moradora do Alto do Amparo, ali no Malhá, estava falando também, poxa... Porque desde sexta-feira nada de cair água, né? Que em algumas casas ontem estava caindo, mas que a água não tinha força para subir para as caixas. Difícil, hein, Marcos?
Difícil, é.
Muito complicado essa situação aqui em Ilhéus.
Boa tarde, Kátia. Marcos, olha, hoje meus meninos faltaram aula, pois os ônibus passaram antes do horário. O ônibus escolar também passou bem mais cedo.
Oxi.
Precisamos saber o horário, né? Para que as crianças não percam aula.
Oxi.
A Sueli quer saber, lá do Joia do Atlântico.
Ué, então não tem um horário determinado, certinho? Não se cumpre horário aqui, não? É isso mesmo? Então a gente quer saber aí, né, os horários de ônibus coletivo, no caso, ônibus escolar, o horário pela manhã no Joia, não é isso? No Joia. Qual é o horário exato? Passa que a gente divulga aqui, porque a moradora está dizendo que passou mais cedo, antes do horário, e os meninos não foram para a escola por causa disso.
É outra reclamação, Roberto, da Zona Sul, em Ilhéus. Boa tarde, Kátia. Cadê o Ministério Público, que não se pronuncia sobre os desmandos aí na cidade, né? As empresas fazem o que querem, né? Horários fajutos. Aí.
Também gostaria de saber, meu amigo. Boa pergunta, Ilhéus. Tudo pode, tudo acontece. Ninguém faz nada. 12 horas e 53 minutos. Daqui a pouco a gente volta no WhatsApp de novo. Deixa eu divulgar uma informação aqui para os nossos ouvintes. Segunda semana de aula é marcada pela presencialidade na UniFTC Itabuna. Então, após uma semana de integração com palestras de boas-vindas e encontros com coordenadores que aconteceu entre 14 e 18 de fevereiro, estudantes da faculdade UniFTC Itabuna marcam presença nas salas de aula de forma presencial, né? Foram para a sala de aula. E ontem, a continuidade e a proposta de retorno com segurança que acontece desde o segundo semestre de 2020. É por conta, né, gente, dessa pandemia. E aí, seguindo os protocolos de biossegurança estabelecidos pelos órgãos de vigilância sanitária e governos estadual e municipal, em todas as unidades institucionais, os alunos presenciam, os alunos precisam, né, manter o distanciamento, além do uso de máscara e álcool em gel. Para o estudante Leonardo Mota, do sétimo semestre do curso de Medicina Veterinária, as aulas presenciais aconteceram de forma tranquila e marcaram um momento importante de sair da frente de muitas telas, né, durante o dia. Ele disse, ao meu ver, deveria já voltar com todas as aulas presenciais. Afinal, tudo aconteceu de forma segura e tranquila, com bastante preocupação entre os alunos. Inclusive o diretor da faculdade, o professor e doutor Kaminski Melo, destaca a importância da biossegurança neste momento, que é tão importante, né, para a instituição de ensino. Cuidamos e planejamos este dia com muito amor e carinho para atender nossos estudantes da melhor maneira possível. Vamos ter um 2022.1 de muito brilho, com a possibilidade de nossos professores e alunos manterem este contato de forma mais constante, possibilitando aí o movimento pelo ensino de qualidade da UniFTC. E ele ainda, então ele estava lá saudando, recebendo esses estudantes, e inclusive o vice-presidente acadêmico da rede, né, UniFTC, o Yamark Damasceno, disse: estamos tomando todos os cuidados que o momento exige, né, para que o aluno continue vivendo a experiência da graduação, proporcionando troca de conhecimento entre os professores e seus colegas de forma segura. Então, é isso aí. Né? Olha, se já pode estar em festa, né, gente? Por que não voltar à sala de aula? É muito mais seguro, né? Então, parabéns a todos aí que possam ter um bom retorno às aulas na UniFTC. A gente também deseja muito sucesso a toda a equipe. Um abraço para todos da UniFTC Itabuna. Bem, 12 horas e 55 minutos. Vamos de informação, por favor, Marcos. Noticiário estadual. Falar um pouco aí sobre essa questão da rebelião que houve ontem, né, em Salvador. Porque após rebelião, servidores penitenciários protestam lá em Salvador e cobram a criação da Polícia Penal na Bahia, não é isso?
Servidores penitenciários, como agentes e monitores de ressocialização, protestam em Salvador hoje. Eles pedem ao governo do estado a criação da Polícia Penal na Bahia. O ato é realizado 2 dias após uma rebelião na penitenciária Lemos Brito, que teve 6 mortos. A categoria se reuniu na frente do complexo penitenciário da Mata Escura e saiu em carreata em direção ao Centro Administrativo da Bahia, o CAB. O presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado da Bahia, o Reivon Pimentel, falou sobre a situação da categoria no estado. Essa paralisação já tinha sido marcada mesmo antes do acontecimento do domingo. A motivação é para sensibilizar o governador da necessidade da criação urgente da Polícia Penal, pois nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o único estado que ainda não criou a sua Polícia Penal, que ainda não inseriu a Polícia Penal no seu texto constitucional, é a Bahia. Nós queremos a criação da Polícia Penal no estado da Bahia, disse ele. O acontecimento do domingo, citado por Reivon, foi uma rebelião na penitenciária Lemos Brito, que fica no complexo da Mata Escura. 6 presos morreram e outros 38 ficaram feridos após uma briga entre membros de facções criminosas rivais. Durante a rebelião, houve também uma tentativa de fuga. Os detentos atacaram policiais penais usando facas e facões. Alguns dos presos também tinham arma de fogo, mas os detalhes sobre esses equipamentos não foram divulgados. Nessa terça, hoje, o secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia, o Nestor Duarte, foi exonerado. Ele já havia pedido para deixar a secretaria no dia 8 de fevereiro, antes mesmo do motim. Além de Nestor, também foi exonerado, a pedido, o chefe de gabinete na pasta, Carlos Eduardo Sodré. A penitenciária Lemos Brito abriga apenas presos homens, já condenados em regime fechado. Com base em dados divulgados pela CEAP, contabilizados até o dia 17 de fevereiro, a unidade tem 1.116 internos, um número que excede a capacidade de 771 vagas.
Pois é, a gente sabe, né, que os presídios da Bahia vivem superlotados, né? E ainda, impressionante, né? Para quem não sabia, fica sabendo agora, né? Eles pedem ao governador nessa cidade a criação urgente da Polícia Penal, pois nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, o único estado, né, gente? O único estado é a Bahia, que não tem. Mas o governador Rui Costa não está preocupado com segurança pública, né? Com ressocialização de presos. Não está preocupado, não. Ele está preocupado com a eleição que vem aí.
Infelizmente, a Bahia liderou mais uma vez a pesquisa que é feita, né? Controle com relação ao ano passado em número de mortes violentas no país.
Olha, a gente sabe que a violência aqui tá demais. Olha, eu tenho visto vídeos, né, de câmeras de segurança ali na capital baiana. Rapaz, o povo tá sofrendo demais, Marcos. Você sai pra pedalar, você é assaltado. Você tá saindo na garagem, você é assaltado. Menino. E essa é a realidade em toda a Bahia, infelizmente. A polícia faz a parte dela, trabalha, mas precisa de estrutura. E quem tem que dar estrutura é o governo do estado. 12:59, o nosso repórter Coutinho Neto está de volta com mais informações do setor policial.
Olha, Cátia e Marcos, em relação a esse assunto abordado por vocês, realmente a polícia trabalha muito, mas não dá conta, porque a polícia prende, a justiça condena, mas como você falou, Cátia, eles vão para um sistema carcerário, para um presídio, e lá não existe nenhum tipo que a pessoa possa se ressocializar, nenhum tipo de ação. É simplesmente, Márcio, também como você citou agora, como o exemplo lá em Salvador e Mata Escura, lembro de Brito, que tem 780 vagas e tem mais de 1.000 presos excedentes. Ou seja, isso aí não é uma penitenciária de ressocialização, é apenas um depósito de gente e que a pessoa sai de lá, infelizmente, pior do que entrou. Concordam comigo, Marcos e Cátia?
Verdade, sim.
Com certeza, meu amigo. Não existe nenhum tipo de ressocialização, não. É uma vergonha isso.
Sem contar aqueles que não chegam às prisões, são liberados na audiência de custódia, né?
E volta a fazer tudo de novo ao pior. Sim.
Com certeza. Mas vamos lá, então. A nossa viatura já está preparada, reabastecida para novas notícias de Polícia Sul, Baixo Sul, Recôncavo Baiano, Sudoeste e Grande Bahia. Começando então o nosso giro policial, agora aqui no segundo tempo, no município de Gandu, um homem de 32 anos de idade, ele é acusado de estuprar duas irmãs adolescentes, ele foi preso na cidade de Gandu. Segundo a Polícia Civil, os abusos teriam ocorrido nos anos de 2017 e 2019, quando, respectivamente, as vítimas tinham 12 e 13 anos de idade. Ele também é investigado por estuprar outras crianças e também por agredir a ex-companheira por lesão corporal. Conforme o titular da delegacia de Gandu, o delegado Tiago Campos da Silva, o acusado também teria ameaçado a mãe das adolescentes, que são irmãs. Após o cumprimento do mandado de prisão, o homem foi submetido a exames de lesões corporais e permanece à disposição da justiça lá de Gandu. Ibirataia, um homem de 21 anos de idade, ele foi preso na região do Ranca-Pescoço, na zona rural de Ibirataia. Este homem é suspeito de participar de recentes assaltos na região. Com ele foi apreendida uma pistola de 2 canos, calibre 22, municiada, 3 cartuchos, calibre 38, um aparelho celular, uma pequena quantia em dinheiro. Em um vídeo, inclusive, que circulou em toda a região, ele aparece segurando a mesma arma, ameaçando os rivais. O suspeito e todo o material apreendido foi apresentado na sede da Nona Corpim, no município de Jequié. Município de Dário Meira, uma tentativa de assalto a um idoso na zona rural de Dário Meira, que aconteceu na noite do último domingo, terminou com um homem baleado, João Ferreira Silva, de 41 anos de idade. Ele foi baleado. O tiro teria sido disparado por um assaltante. Conforme foi dito pela polícia, o criminoso e um comparsa tinham rendido o idoso, de nome não informado, que reagiu à ação criminosa entrando em luta corporal com um dos assaltantes. João, que é filho do idoso, ele percebeu algo estranho na residência do pai e, ao entrar no imóvel, percebeu o assalto e tentou proteger o pai lutando com o assaltante. Já o comparsa, que estava armado, disparou o tiro contra João. Em seguida, a dupla fugiu e não foi informado se levaram pertences da vítima. João, o baleado, ele foi socorrido até o hospital de Dário Meira. Na sequência, uma equipe do SAMU encaminhou a vítima para o Hospital Geral de Ipiaú. Um homem morreu e outros 2 conseguiram escapar durante uma troca de tiros com a guarnição da Polícia Militar na noite de domingo, no bairro Renovação 1, no município de Gandu. Segundo a nota divulgada pela 60 CIPM, os policiais foram até o bairro Renovação 1 por ter recebido a informação que havia homens armados naquele local. Após averiguar, de acordo com as informações, foram constatados a presença de 4 indivíduos que estavam a pé. Os militares teriam disparado contra os quatro homens após serem atingidos também por disparos de arma de fogo, e apenas um deles foi atingido. O restante do grupo conseguiu fugir. O rapaz baleado ainda chegou a entrar em uma residência e foi encontrado caído no chão. Ele ainda também chegou a ser socorrido pelos próprios policiais ao Hospital João Batista Assis, mas não resistiu aos ferimentos. Que tal, hein? O cara quer ser o agricultor do mal, o agricultor do crime. Município de Caetité, sudoeste da Bahia. Um homem de 29 anos de idade, que não teve o nome revelado, ele foi preso depois que a Polícia Militar encontrou no interior de sua residência, lá em Caetité, no sudoeste da Bahia, uma plantação simplesmente, viu, de 1.000 pés de maconha. Segundo a Polícia Militar, uma equipe chegou à residência após receber denúncias anônimas e também o suspeito assumiu a responsabilidade sobre o cultivo e o plantio, mas não resistiu à prisão. Atuado por tráfico, o homem está detido na delegacia do município, onde aguarda a disposição da justiça. Que agricultor, hein? Poderia plantar aipim, feijão de corda, batata, mas plantar o quê? Maconha, por isso caiu nas garras da justiça. Nossa viatura da 102,9 retorna aqui amanhã no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho, pelas informações. Você retorna, né, junto conosco na edição de amanhã do Jornal do Meio-Dia. Vamos rapidamente aqui com o Noticiário Nacional, divulgarmos informações para os nossos ouvintes. Rapidamente, viu, gente? Olha, o ministro da Economia, Paulo Guedes, adiantou hoje novas medidas que serão lançadas até o fim de 2022 como estímulo para o crescimento econômico. Entre elas está o lançamento de um programa de universalização do acesso ao crédito, a redução de 25% do imposto sobre produtos importados, IPI, e a liberação de recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o FGTS, para quitação de dívidas. Ele disse, já que a arrecadação subiu fortemente, íamos investir numa reforma tributária que empacou no Senado. O Executivo prefere transformar esse ganho de arrecadação sob forma de redução de impostos para milhões de brasileiros, para todo mundo. Então, vamos reduzir esse IPI e começar o movimento de reindustrialização brasileira, afirmou em participação da CIU Conference do BTG Pactual, tá? O Guedes estava lá participando. De acordo com o ministro Guedes, a arrecadação federal de janeiro atingiu alta real de 16%. O resultado oficial deve ser divulgado ainda esta semana. A equipe econômica aposta no crescimento extraordinário da arrecadação de impostos para liberar mais estímulos para impulsionar o avanço da atividade econômica. É, em relação às projeções, revisão de projeções, o Guedes afirmou estar confiante, né, que o mercado e instituições financeiras vão passar o ano todo revisando para cima suas projeções para o desempenho do Produto Interno Bruto, que é o PIB, em 2022. Ele voltou a criticar economistas que previram recessão no Brasil em meio à crise econômica decorrente da pandemia de Covid-19. E disse, eu acho que todo mundo vai passar o ano fazendo revisão para cima devagarzinho. Sobe 0,5%? Não, vai ser 1% ou 1,5%. Não parece que vai ser 2%. Eles erraram antes e acho que vão errar de novo. Ainda para Guedes, a trajetória de crescimento econômico do Brasil vai se destoar com dinâmica própria de crescimento do desempenho econômico internacional e das principais economias do mundo. Ele voltou a dizer que a inflação dos Estados Unidos e da Europa será mais persistente que o esperado. Bem, Marcos, e hoje foram abertas, né, são abertas as inscrições para o ProUni?
Verdade, Kátia. As inscrições para o Programa Universidade para Todos, ProUni 2022, serão abertas nesta terça, neste ano. Os estudantes poderão usar as notas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, de 2020 e de 2021 para participar do processo seletivo. De acordo com o Ministério da Educação, MEC, o sistema irá considerar automaticamente a pontuação mais alta obtida. As inscrições para o ProUni ficam abertas até sexta-feira, dia 25, e devem ser feitas pela internet por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O mesmo site deve ser utilizado para ingresso no Sistema de Seleção Unificada, SISU, e no Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. Segundo o cronograma apresentado pelo Ministério, após o fim das inscrições, será apresentado no dia 2 de março o resultado da primeira chamada. O período para comprovação das informações da primeira chamada ocorrerá entre os dias 3 e 14 de março. A principal mudança do ProUni em 2022 é a possibilidade de o estudante usar as duas últimas notas do Enem para o processo seletivo. Para participar do programa, o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio para obter a bolsa integral. Para a bolsa parcial, a renda mensal por pessoa tem de ser de até 3 salários mínimos, o equivalente é entre R$ 3.636 em 2022. O MEC informa que, para participar do ProUni, é preciso atender a pelo menos uma das seguintes condições: ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou da rede privada, no caso com bolsa integral ou parcial em escola privada, haverá prioridade para a pré-seleção das bolsas do ProUni.
Então tá aí a informação em relação ao ProUni, tá? Se você se encaixa no perfil, aproveita para fazer a sua inscrição. Só atualizando aqui, Marcos, infelizmente, números atualizados, viu, gente? Infelizmente. Porque a tragédia em Petrópolis chega ao oitavo dia de buscas e agora o número de mortos chega a 183. Região Alto da Serra concentra mais vítimas. Equipes do Corpo de Bombeiro do Rio de Janeiro e de outros estados continuam trabalhando em ao menos 14 áreas críticas da cidade. Número de desaparecidos cai para 85. Muito triste. Nossa solidariedade, né, ao povo de Petrópolis e também nossos sentimentos a todos que perderam seus familiares.
Verdade.
Tá? E aí lembrando, gente, que quem quiser ajudar, tem sim campanhas, sabe, sérias, ajudando aí o povo de Petrópolis. Então, você procura, tá, essas campanhas, tá? Por exemplo, o SOS Petrópolis, né? Então, são campanhas sérias que você pode, sim, fazer a sua ajuda, tá bom? É só pesquisar aí. Por exemplo, tem aqui essa doação, né? Doação Petrópolis. Tem o Pix 24, é o DDD. Pix, a chave Pix é o telefone. 24 DDD 99303 8885. Chave Pix, telefone, DDD 24 993038885. Além de outras, né, campanhas de SOS Petrópolis, muito sérias, você pode pesquisar aí que você vai localizar, tá bom? Entra no site G1, que você encontra lá várias opções. Nós vamos finalizar aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, claro, né, Marcos Buzer? Agradecendo a audiência dos nossos queridos ouvintes e, se Deus nos permitir, amanhã retornamos às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Venha de Nota Enem ou vestibular na UniFTC, inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Liels, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá. Na Supermoda, você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Marcos Bezerra, boa tarde para você, boa tarde aos nossos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho tem Suzy Luiz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.